É biólogo de formação, mas há vários anos que se dedica à investigação na área do luto e sabemos que foi, de resto, na sequência de uma tragédia pessoal, que decidiu criar a Apelo, uma associação que ajuda pessoas e famílias enlutadas. Constatou, por esta sua própria experiência pessoal, que fazia falta apoio a este nível.
De facto, já existia uma associação de apoio Pais em Luto, que era a associação A Nossa Âncora, mas que se dedicava exclusivamente a esta área e, particularmente, através de grupos de entreajuda. Eu achei que, de facto, ao nível do luto em termos globais, dos diferentes tipos de luto, luto por perda de filhos, mas também por viuvez e por perda de pais, etc., não existia. E nesse sentido decidi, em 2004, fundar precisamente a Apelo. Mais tarde verifiquei que era necessário alargar o campo de ação, porque ainda existia uma resistência muito forte por parte da comunidade em geral, mas também de certos setores mais esclarecidos, a nível académico, por exemplo, em relação a esta temática, em relação à morte, a começar, e, na sequência, em relação ao luto, em relação à expressão das emoções provocadas por perdas pessoais profundas, que é assim que eu costumo designar. Nesse sentido, convidei colegas meus de diferentes academias, da Universidade de Lisboa, da Universidade do Minho, da Universidade de Coimbra, e na Universidade de Aveiro organizámos uma reunião muito breve, muito limitada em termos de pessoas, para debater esta questão e tomar medidas. E foi nessa sequência que criámos a Sociedade Portuguesa de Estudo e Intervenção no Luto, tendo em consideração que era necessário dar um salto qualitativo. Em função disso, depois criei também o Espaço de Luto, que tem uma vertente mais para a área formativa e investigativa. Então, particularmente a partir de 2010, nós demos um salto qualitativo na abordagem da temática do luto em Portugal.
Essa era exatamente uma das questões que nós gostaríamos de fazer. É possível perceber o que é que já mudou de forma positiva em relação à abordagem ao fenómeno?
Olha, uma das primeiras iniciativas que nós tomamos foi organizar congressos sobre o luto. Trouxemos cá os maiores especialistas a nível mundial. Fizemos 5 edições do Congresso Luto em Portugal e depois fizemos um congresso mundial, era alternadamente entre a Universidade de Aveiro e a Universidade de Lisboa, e chegámos à conclusão do seguinte: que, embora aprendemos sempre, mas as estratégias que eles utilizavam, etc., não nos eram estranhas. O trabalho que nós desenvolvíamos aqui era um trabalho equiparado e, em alguns casos, melhor àquilo que se fazia noutros países, mesmo com tradições como são os anglo-saxónicos, como sabem, têm mais, digamos assim, abertura de ação efetiva para a ação comunitária, os grupos de entreajuda, etc. Ora bem, o que é que nós, em 10 anos, verificamos? Que durante esta década se alterou uma disponibilidade das pessoas, porque tem havido divulgação da nossa parte para esta temática, mas também de determinados setores, nomeadamente, por exemplo, a nível académico, já se fazem teses de doutoramento, já se fazem mestrado, o luto já chegou às academias e já começa a ser investigado de uma forma que não era de todo antes de nós termos dado este impulso. Ora, isso é extremamente positivo. Obviamente que não vamos mudar esta situação de um dia para o outro, mas estamos a lançar bases. De qualquer forma, devo confessar que na ação comunitária temos duas perspectivas. Por um lado, continua a existir uma certa, digamos assim, indisponibilidade das pessoas para procurarem apoio institucional junto dos conselheiros de luto. Aliás, conselheiros de luto que também fomos nós que criámos, porque não existiam especialistas no apoio ao luto. De qualquer forma, vemos que vamos caminhando no sentido de dar passos de consolidar. Dou-vos um exemplo muito concreto. Na sequência dos incêndios em Figueirão dos Vinhos, provocaram uma
2017.
grande tragédia comunitária com bastantes mortes, foi decidido pelo Estado promover uma ação comunitária direta na região. e nós fomos convidados, e estávamos a exercer essa ação, como consultores para um grande projeto de ação comunitária, de capacitação para o apoio ao luto e de apoio ao luto por ação comunitária. Portanto, de facto, fruto desta da nossa atividade, já se dão passos, já surgem aqui reflexos, aqui além da nossa atividade.
Vamos falar então das ações de formação que promovem, nomeadamente o curso de Conselheiros do Luto, que de resto tem novas sessões marcadas já para este mês. Desatar o nó do luto é o tema da primeira formação, marcada para dias 16 e 17, mas há outras previstas com outros temas, como o desgaste ou burnout do cuidador, o luto no idoso, comunicar a morte. Há muita procura por estas formações e quem é que procura?
Nós aqui temos duas áreas de formação. Uma é o curso de Conselheiros do Luto e depois outras que, como bem referiu, que são ações de formação de 8 horas, qualquer coisa assim do género, enquanto que o curso de Conselheiros do Luto decorre durante 80 horas. Qual é a diferença, digamos assim? É que, fruto também da nossa experiência, chegámos à conclusão que fazia falta em Portugal a especialidade em apoio ao luto. Eu sou biólogo, mas, em consequência de uma tragédia pessoal, tive que me repartir por estas duas áreas de investigação. Eu decidi criar o curso de Conselheiros do Luto porque, dando aulas também de Biologia, alunos do curso de Psicologia da Universidade de Aveiro e também colaborações com o curso de Enfermagem aqui na Escola de Saúde e também por aí pelo país fora, desde Viana do Castelo até Beja e até o Algarve. Constatava que, de facto, a formação nas áreas de saúde e na área social da psicologia não eram capacitantes do ponto de vista do luto. O luto era dado assim a correr, no mal ou isso, mas não havia uma especialidade. Ora bem, eu na sociedade falei com o meu colega António Barbosa, da Faculdade de Medicina, e disse-lhe, olha, nós temos que mudar este paradigma no nosso país. Temos que criar especialistas em luto. E então temos duas vertentes a considerar. A vertente da ação comunitária, do apoio ao luto, digamos, sadio, que é a esmagadora maioria, 90% dos lutos que as pessoas vivenciam, experienciam, são de natureza sadia. E depois, os lutos psicopatológicos têm que ser tratados sob supervisão psiquiátrica. Coloquei-lhe a questão nesses termos. Temos que criar dois tipos de especialistas no nosso país. Os conselheiros do luto e os terapeutas do luto.
Essa era uma das questões que ficou ainda há pouco para fazer. Provavelmente quem nos está a ouvir e nunca tenha passado por uma situação em que tenha de se confrontar com esta necessidade, o que é que faz especificamente um conselheiro do luto?
O conselheiro do luto o que faz é ouvir e não censurar a pessoa. Basicamente, a estratégia do apoio ao luto é ouvir empaticamente e não julgar. As pessoas vivenciam situações absolutamente anormais em relação àquilo que elas próprias conhecem de si, em função de uma perda pessoal profunda. É um processo extremamente doloroso, é um processo que pode prolongar mais ou menos no tempo. Agora, se for um processo partilhado, é menos sofrido e demora necessariamente menos tempo. Partilhado com quem? Quando existe uma rede social familiar que permita a pessoa falar, porque o enlutado necessita exclusivamente de falar, de ser ouvido, sem condições, porque não está disponível para ouvir, só está disponível para ser ouvido.
E o conselheiro do luto faz isso?
E o conselheiro do luto ouve, cria um espaço de segurança para a pessoa partilhar tudo e mais alguma coisa, sem ser julgado e de forma segura, para que a pessoa não se exponha. Lá está, ela já vive numa vulnerabilidade emocional e que essa vulnerabilidade emocional não se torne numa vulnerabilidade social. Basicamente, o conselheiro centra-se na pessoa, ouve aquilo que a pessoa vai dizendo e depois, através do meu modelo, existe, digamos assim, vivências de sujeição, vivências de assimilação da perda, sujeição à perda, e então o que ela vai fazendo é devolver à pessoa os elementos que são elementos de assimilação, no sentido de ela desenvolver o processo, progredir no processo do luto de forma mais tranquila, dentro do possível.
Como é que as pessoas que precisarem podem aceder aos conselheiros do luto? Já há muitos no país?
É muito simples. Na página apelo.pt, as pessoas vão à página e aparece lá no menu pedido de apoio para o meu luto. Clicam, há um formuláriozinho, as pessoas preenchem e, passado 48 horas no máximo, obtêm um contacto telefónico. Se não se estiverem familiarizadas com internet, etc., então telefonam para o número 917-052-052, todos os dias úteis entre as 2 e as 5 da tarde, comunicam e é marcada uma sessão que pode ser feita presencialmente, se a pandemia deixar, em Aveiro, em Lisboa, em Estremoz e em Coimbra, ou à distância, agora, desta forma também, através do Zoom, para todo o país e também para todo o mundo.
É uma expressão que usou, que marca muito nos últimos meses, se a pandemia deixar. Uhum. Em condições normais, estes dias, dia 1, dia 2 de novembro, são dias de romagem, de peregrinação interior e exterior aos cemitérios. Anualmente, muitas pessoas deslocam-se para fazer memória dos seus mortos, mas este ano, até com as restrições de deslocação que estão impostas pelo governo, provavelmente há rituais que não se vão cumprir. Da mesma maneira que houve rituais que não se cumpriram em determinados momentos do confinamento. Isto pode deixar marcas no futuro.
Eu devo esclarecer à partida que o luto faz-se sempre e que o luto não é um trauma psicológico, não é uma doença. Se fosse uma doença, bem, estávamos todos mortos, porque nós, ao longo da vida, em termos globais, passámos por cerca de 40 perdas, a começar pela perda da infância, não é? E depois a perda da adolescência e depois as perdas pessoais profundas. E não sobreviveríamos a elas. E nós sobrevivemos, isto é, estamos capacitados biologicamente para enfrentar e superar as perdas. E elas fazem-se sempre. O luto faz-se sempre. Lá está, como eu referi, de forma mais dolorosa, de forma mais sofrida, de forma mais demorada ou menos demorada, mas faz. Os rituais, obviamente, que ajudam a nós, digamos assim, criarmos rotinas relativamente a este mesmo processo. Bengalas, se quiserem, ou para nós nos apoiarmos naqueles momentos que estamos mais desequilibrados. Mas, passado esse tempo, sendo uma bengala mais cómoda, menos cómoda, mais baixa ou menos baixa, o que é certo é que nós continuamos a nossa marcha e recuperamos não, criamos um novo equilíbrio. O que se passa pelo meio são muitos acidentes de percurso, nomeadamente este. Obviamente que este é significativo para as pessoas e as pessoas reagem, mas tem uma curiosidade, é que é de natureza comunitária, ou seja, afeta todos. Enquanto que, por exemplo, quando há uma pessoa que no seu processo de luto é afetada por uma circunstância qualquer e não pode reagir por uma ou outra razão, essa pessoa em si poderá ficar mais afetada, por exemplo, não se pode despedir do ente querido porque, entretanto, está muito longe, saiu de viagem, está muito longe, ou porque, entretanto, ele próprio sofreu uma doença incapacitante de se deslocar. Portanto, aí haverá um outro problema. Agora, quando é de natureza comunitária, claro que individualmente as pessoas sentem-se, lá está, provocam revolta, que faz parte do processo de luta, a revolta, a raiva, provoca tristeza, provoca culpa, mas isso são episódios passageiros em relação ao luto. Eu estou com estas explicações todas, porquê? Porque vocês referiram a palavra trauma, eu acho que é excessiva, eu acho que não provoca trauma provoca desequilíbrios, provoca problemas, mas as pessoas superam, porque trauma para mim é algo que fica para o resto da vida e é extremamente complexo. Ora, o luto é um processo sadio.
Mas com estas alterações que houve durante a pandemia nos rituais das cerimónias fúnebres, houve de facto muitas alterações que marcam profundamente algumas pessoas. Não acha que tenha havido algum exagero neste âmbito por parte das autoridades e até alguma falta de sensibilidade?
Ora bem, nós neste momento estamos a assistir aqui. Desde há 100 anos atrás nós nunca nos tínhamos enfrentado uma situação tão grave em que a espécie humana pode estar em risco. Pode estar em risco, é uma ameaça global, quer dizer, e é uma ameaça, não é de uma guerra, não, é de facto a própria natureza a confrontarmos com isso. E portanto, nesse sentido, é necessário tomar medidas, qualquer decisão que seja tomada acaba sempre por ser criticada, ou porque é em defeito ou porque é em excesso. Porque eu considero que o luto é um problema de saúde pública, se já existisse a nível global uma disponibilidade para o apoio ao luto e, portanto, os conselheiros do luto fossem reconhecidos, estivessem nos centros de saúde, estivessem por aí, etc., com certeza que era muito mais fácil este tipo de respostas e ajudando, nomeadamente, as pessoas que se veem confrontadas com as limitações relativamente aos seus rituais.
Nós vamos caminhando para o final desta conversa. Há uma coisa que eu gostaria de colocar, que é exatamente tentar fugir um pouco ao que tem sido o discurso dominante do que não se pode fazer. E voltando à questão dos rituais, muitas pessoas vão passar estes dias a pensar no que não puderam fazer. Eu acho que isso é inevitável. Porque se calhar há 30 anos, todos os dias, no dia 1 ou no dia 2, vão ao cemitério decorar a campa ou outra coisa qualquer. Poderia ser bom que as famílias ou que os grupos mais próximos encontrassem alternativas, procurassem neste ano tomar consciência, não podemos estar a fazer o que fizemos em anos anteriores, mas é possível fazer algo juntos, seja como for, até recorrendo às novas tecnologias.
Repara, o luto é individual. Porque isto quando eu amo uma determinada pessoa, ninguém consegue imaginar a dimensão, os laços intrincados que eu crio e que são laços de sobrevivência. Por isso é que o luto é tão complicado. Quando eu me ligo com a esposa, com o filho, com o meu pai, com a minha mãe, estes laços são apertadíssimos. Então o luto, como eu costumo dizer, é um fenómeno, é um processo que é, digamos assim, dramaticamente solitário. Claro que as pessoas arranjam estratégias comunitárias de resposta para se sentirem mais confortáveis. E esta é uma dessas estratégias. Portanto, uma cerimónia de toda a gente no cemitério normaliza aquilo que é individual. Agora, as pessoas também têm que pensar que está em risco a sua própria vida, se deixarem contaminar e por aí adiante. Então, temos que balancear isto nesta perspectiva e arranjar formas individuais de estabelecer memórias apreensíveis relativamente à pessoa perdida. Claro que é possível, e agora as redes sociais, as internets, há murais para tudo e mais alguma coisa, os Facebooks, até o Zoom, é possível criar formas de as pessoas se encontrarem. Não é a mesma coisa, porque estão habituadas a um ritual. Isto exige muita imaginação da nossa parte e, como vocês sabem, nós somos, como portugueses, temos uma grande capacidade adaptativa. Do ponto de vista individual, do ponto de vista do luto, cada um deve encontrar o seu memorial. Por exemplo, olha, há um evento que se chama Acenda uma Vela e que é em memória de filhos. Pode-se criar uma coisa desse género, em que a pessoa põe uma vela elétrica na janela ou põe uma tarja de uma determinada cor, etc. Ou põe uma coroa de flores, qualquer coisa, a coroa de flores que ia colocar no cemitério, na campa, põe nas janelas. Está, no fundo, não no local, mas está a nível global a demonstrar a memória que tem da pessoa perdida.
José Eduardo Rebelo, muito obrigada por esta partilha com a Renascença e com a Agência Eclésia.
Foi um gosto.
Obrigado.